Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. O Gervilson disse que 11h10 ou 11h20 a assembleia. Quem me dá 11h20, levanta a mão. Boa, boa. Eu acho que hoje vai ser a última oportunidade deste ano de você ver essa maquete do tabernáculo. Então olhe bem, se depois você quiser fotografar, fique à vontade. Estamos chegando ainda no final dessa nossa série sobre o tabernáculo. Ainda tem mais algumas coisas, mas não vamos mais precisar dessa maquete. Vocês gostam de fazer um tour? Quem gosta de fazer tour de cidades, de regiões? Vamos fazer um pequeno tour por esse tabernáculo, antes de a gente entrar nas vestes sacerdotais. Do lado de fora, uma cortina branca. Muito mais branca do que essa que vocês estão vendo na nossa maquete. E alguém está desejoso de entrar e ter um encontro com Deus. Porque, afinal, é a casa de Deus. E aquela cortina branca mostra que ali há um Deus santo. E que não dá para transpor, porque a cortina é alta. Mas ele olha para a base dessas colunas e diz: além da santidade de Deus, eu sou culpado e mereço a condenação. Mas ainda bem que tem um prata aqui, nos ganchos e nas varas, dizendo: alguém pagou, talvez eu não precise morrer. Alguém já pagou esse preço e eu consigo então ter um encontro com esse Deus três vezes santo. E essa pessoa se dirige até a porta, ele descobre que tem uma porta, uma única porta. Essa porta, ela tem várias cores. Ela tem o azul, ela tem a púrpura, tem o carmesim, tem o linho que é branco. Provavelmente não com essas tiras, assim com cores separadas, porque era entretecido com essas cores, apontando para Jesus. Jesus é a porta. Um Jesus divino que veio do céu. O vermelho derramou seu sangue por você e por mim. A púrpura, ele é autoridade, ele é o próprio Deus. E branco, porque ele é perfeito, santo, sem defeito. E essa pessoa, então, feliz, fala: enfim, eu consegui entrar. E ele já vai caminhando para tentar ali conversar com Deus. Um sacerdote se apresenta ali: pois não, onde o senhor quer ir? Eu quero ali falar com Deus. Ele fala: mas espera aí, tem algumas coisas ainda, tem algumas coisas para serem feitas para você conseguir chegar e conversar com esse Deus. E o sacerdote então leva ele para esse lugar aqui, a primeira peça, dizendo: olha, alguém precisa morrer por causa do pecado. Mas poxa, eu vou morrer por causa disso? Não, felizmente um animalzinho pode morrer no seu lugar. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, por causa do teu pecado, alguém precisa pagar por ele. E você vai precisar colocar sua mão sobre esse animal e reconhecer que esse animal é inocente e está levando o seu pecado. E você então poderá ser limpo do teu pecado e não vai precisar morrer. É um sacrifício substitutivo. Puxa, triste. É, triste, mas isso aponta para o seu Jesus, que fez isso por você e fez isso por nós. Então, há um sacrifício feito ali na mediação do sacerdote. E agora ele é feliz. Puxa, agora estou aliviado, sem culpa. Posso ir lá falar com Deus? Sim, mas tem mais algumas coisas até você chegar lá. Tem uma bacia. E agora, transpondo agora para os nossos dias, aquele que se arrepende, que crê no Senhor Jesus, se torna um sacerdote. E nós não entramos na presença desse Deus de qualquer forma, mesmo tendo sido salvos. Mas você vai precisar passar por essa bacia de água que aponta para a lavagem das mãos e dos pés, para estar limpo para falar com esse Deus. A salvação você já ganhou, mas no dia a dia, esse Deus, ele não quer que você entre lá com pensamentos, com obras, com práticas, com coisas que são contrárias a esse Deus. Seria terrível você estar na comunhão dele com pecado não confessado. Ai, que bom, então ele vai lá e lava suas mãos, lava os seus pés. E agora posso entrar? E aquela porta alta, de 5 metros, talvez com uma certa imponência. Sim, mas tem algumas vestes, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são importantes para poder adentrar nesse lugar, nessa morada de Deus, que aqui representa a igreja de Deus. E essa pessoa, então, puxa um pouquinho a cortina e começa, então, a olhar para essas cortinas, para essas colunas, e ele consegue ver que são colunas de ouro. Já, puxa, já estou adentrando num ambiente muito mais santo, muito mais sagrado, divino, celestial. Mas as colunas ainda têm bronze. Significa que ainda tem um cuidado para com aquilo que eu faço. E ele olha e fala, puxa, então eu vou ter que prestar contas também agora, mesmo chegando pertinho de Deus, poder ter relacionamento com Ele, mas tem também coisas que Deus vai pesar sobre mim se eu não der atenção para o pecado. Mas ele alegremente entra nesse primeiro ambiente e encontra uma mesa, a mesa da comunhão. Ele se alegra, puxa, ainda não cheguei até lá, mas através de Cristo eu já posso ter comunhão. E ali com os 12 pães, ele fala, puxa, tem todas as tribos ali presentes nessa comunhão. Ele olha do lado esquerdo, ele vê um candelabro e ele vai lembrando, puxa, eu lembro que alguém me disse que Jesus era a luz do mundo. E aquele candelabro, então, iluminando aquele ambiente, e ele, então, se maravilhando desse lugar, vai mais um pouquinho para frente e encontra o quê? O altar do incenso. Puxa, tem alguém intercedendo por mim? Mas também me lembra que o Senhor espera que nós oremos sem cessar, assim como o altar do incenso, ele queimava continuamente. A palavra de Deus nos fala para a gente orar também sem cessar. E agora, diante do último ali, do último lugar santíssimo, onde estava Deus, ele encontra uma cortina grossa, difícil de transpor, mas aí, felizmente, ele se lembra de que essa cortina, ela foi rasgada de alto a baixo, quando o Senhor Jesus expirou ali na cruz e morreu por você e por mim. E agora, essa cortina já não é mais um impedimento para acessar e entrar nesse lugar santíssimo. E nessas colunas dessa segunda ou terceira porta aqui, elas já são de ouro, não tem mais bronze, tem a prata e tem o ouro, dizendo, puxa, já tem aí a presença celestial, sem mais o pecado, sem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, sem mais nem a presença do pecado, porque tudo foi pago. E chegando ali, ele vê aquela arca da aliança, o propiciatório em cima, de onde Deus falava com Moisés, de onde Deus falava com o povo. E ali, o sacerdote o ajuda para dizer, ali era aspergido o sangue, naquele propiciatório, pelo povo, para que todos pudessem ter comunhão com Deus. Puxa, ele se encontra ali então diante do trono de Deus, do trono da graça, do trono de socorro, do trono de misericórdia. E que alegria, eu posso enxergar até Deus, esse Deus 3 vezes santo, sem receio, sem medo de ser morto, porque o próprio Senhor Jesus pagou no meu lugar. E é assim que você e eu podemos diariamente nos aproximar desse Deus Santíssimo, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, derramando o seu sangue por você e por mim. E tenha ousadia para chegar até esse trono e obter socorro para toda ocasião oportuna. E uma semana é suficiente para a gente se deparar com muitas necessidades de socorro. E Deus é esse socorro bem presente. Você pode recorrer a Ele sem medo de receber da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia. Amém? Obrigado, Deus, por tamanho presente que foi o Teu Filho, para que a gente tenha comunhão com Deus, que não é qualquer Deus, é o Senhor dos Senhores, é o Criador dos céus e da terra, deste universo, a autoridade mais majestosa que existe. E o Senhor nos deu acesso a Ti. E, Senhor Deus, essa presença será por toda a eternidade. Esse relacionamento é para sempre. E nós Te agradecemos, porque não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nossa adoração, nosso louvor, reconhecendo que todo domínio, todo poder pertence somente a Ti. A glória é toda a Ti somente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vestes sacerdotais. Capítulo 28 do Êxodo. E agora você vai ter que aí imaginar essa figura desses sacerdotes que trabalhavam como mediadores para que pessoas pudessem então se aproximar de Deus. O Senhor Jesus é o grande sumo sacerdote que adentrou no céu, e ele continua fazendo esse papel de levar você e eu para junto desse Deus. E de alguma forma, sacerdotes que somos nós, também temos esse papel de levar as pessoas para perto de Deus. Então vamos ler o primeiro trecho, Êxodo 28, de 1 a 4, que nos diz assim: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para quê? Glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Alguém está vestido com essas roupas aí hoje? Eu acho que não. Deixa eu ver. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Qual era o propósito dessa vestimenta do sacerdote? Para glória e ornamento. Quem trabalhava na casa de Deus precisava ter um traje especial. Precisava ser identificado de forma distinta. E um traje que transmitisse glória. O traje deveria apontar para algo honroso, algo importante, algo digno, algo de peso, que remetesse a algo majestoso, que é o sentido da palavra original no hebraico, kavod, e ornamento que transmitisse então beleza, formosura, esplendor, um adorno, uma causa que causava admiração. Então, juntando essas duas palavras, a vestimenta era, portanto, para refletir uma beleza sagrada, para refletir uma beleza cerimonial que reflete a santidade e a majestade do nosso Deus. Não eram roupas apenas bonitas para o povo ver, mas representavam Deus diante da congregação. A beleza não era vaidade, era beleza teológica. E eu amei essa palavra, né? Uma beleza teológica. Muito interessante isso, né? Deus é glorioso. E o sacerdote devia refletir algo dessa glória. O ministério é santo e a veste deveria transmitir santidade de forma visível. E o povo precisava ver dignidade. As roupas comunicavam essa realidade espiritual. Então a primeira lição: como sacerdote que você é, como sacerdotisa que você é, espiritualmente falando com a linguagem do Novo Testamento, as suas vestes refletem isso? Você andando por aí, as pessoas que olham para você como um sacerdote que está aqui na terra, representando Deus, levando pessoas para mais perto dele, olham para você e vem glória e ornamento? Vem beleza? Vem esplendor do dono de vocês? Do meu dono? Quem diz que Deus não se importa com o exterior está totalmente errado. É verdade que Deus vê o interior. Mas em momento algum você vai ler na Bíblia que Deus não se importa com o exterior. É diferente. Ele vai muito além do exterior e consegue enxergar o interior. E sabe por quê? Ele vê também o exterior, porque ele vê as nossas obras. No Novo Testamento nós temos instruções para como as mulheres devem se trajar de forma decente, ataviadas ou enfeitadas com modéstia e bom senso, com boas obras. Jesus ensinou que nós reconheceríamos as pessoas pelo fruto, e o fruto é exterior. Então Deus também se importa com o exterior. E com o nosso interior, obviamente, o comportamento, os procedimentos também fazem parte da avaliação de Deus, porque é o que primeiro o mundo enxerga, é o que primeiro as pessoas, quando se deparam com você, vão perceber. portanto, como sacerdotes que nós somos, que a sua vida interior e exterior reflita a glória de Deus. E que o seu jeito de se vestir, quando você sai de manhã e põe lá a sua vestimenta, você olha no espelho e fala, tô bonitona hoje, né? Ou tô bonitão. Para quê? Para apontar para quem? Para você ou para Deus? Aí está a diferença. Você está aí andando por aí para que reflita a glória do seu Criador ou a sua própria glória? Faça essa perguntinha todo dia antes de sair de casa. Ou mesmo ficando em casa. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, se Ele vive, a glória tem que ser dEle. Se Ele é o teu dono, então Ele tem que ser o que aparece como ornamento, como beleza. Estola sacerdotal. Uma dessas roupas que ele devia vestir. Ou também chamado de éfode. Você vai usar isso várias vezes na sua vida, né? Essa palavrinha. Éfode. É um avental. Vamos pensar assim, que essa parte de fora, frente e verso. Vamos ler o texto. Êxodo 28, de 5 a 13, diz: tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Você reconhece esses materiais? E farão a estola sacerdotal de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim e linho fino. Então tem ouro também aí no meio. Retorcido, obra esmerada. Terá duas ombreiras, que se unam às suas duas extremidades. Aquelas tiras que tem, que a gente viu um pedacinho aqui, e atrás. E assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Seis de seus nomes numa pedra, e os outros seis na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e duas correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. São ganchinhos para segurar as pedras, né? A estola sacerdotal, que você está vendo aí. Eu achei uma imagem um pouquinho melhor, está em espanhol aí, mas é fácil. Vocês estão vendo no meio, do lado esquerdo. Aqui, ó. Efod. Então, essa peça aqui, que a gente acabou de ler, que descreve, então, essa estola sacerdotal. Pode ser também pensar em colete, em avental. De ouro, com aqueles quatro materiais que você já conhece, mostrando então essa divindade de Deus, a sua autoridade, o seu papel aí de Salvador, a sua perfeição, com duas ombreiras. O cinto também, de mesmo material, obra de bordador. O cinto, ele lembra o quê? O cinto, quando a gente lê Efésios. Servo, né? Lembra do cinto de servidão? Então, também sacerdote com esse cinto, só essa pecinha assim, só relembrando de que com a ponta para o Senhor Jesus é o nosso servo perfeito, né? Cristo que está ali servindo, o sacerdote fazia isso, mas Cristo ele não veio para ser servido, né? Mas para servir, o cinto aponta para isso. Tinha duas pedras de ônix nas ombreiras da estola. Então, vocês estão vendo aqui em cima, duas pedras. É uma pedra dura, uma pedra lisa, boa para gravações, tipo um quartzo preto. Algumas têm algumas faixas brancas. E em cada uma delas tinha seis nomes das 12 tribos. Seis aqui e seis aqui. E o que significa ombro na Bíblia? Né? O governo estará sobre os seus ombros, né? Então, de poder, de autoridade, né? ou carregando, né? Então o sacerdote ali carregando as 12 tribos, mostrando assim, ó, estou suportando, estou governando aí sobre o meu povo. Uma figura bonita, tudo isso aponta para o Senhor Jesus, esse sacerdote, né? O nosso grande sumo sacerdote, que entra na presença de Deus com o nome do seu povo, né? Com o nome das 12 tribos ali, carregando, estando diante do Senhor. Mas que figura você lembra de Jesus que também carregava alguma coisa nos seus ombros? A cruz, mas pensando no ministério dele, quando a gente lê lá em Lucas 15, a parábola da ovelha, o que ele faz com a perdida? Carrega nos ombros. O texto literalmente diz assim, né? Lucas, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Então olha que bonito, sacerdote apontando para o seu Jesus, também com essa figura de pastor, que ele carrega você diante de Deus, ele leva você e eu na presença do nosso Senhor. Duas correntes de ouro puro, presas nos engastes, moldura. Então tudo isso, essas correntinhas para prender o peitoral, que é mais essa peça que nós vamos ver nesse momento, que descrita em Êxodo 28, 14 a 30, que diz assim: farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido farás, quadrado e duplo. Será de um palmo o seu comprimento e de um palmo a sua largura. Então olhem para cá um pouquinho. Então imagina o peitoral, tá? Um palmo quadrado, tá? Aqui na frente. O que tinha nesse peitoral? Colocarás, versículo 17, nele engaste de pedras com quatro ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. Então, quatro fileiras assim, de cima para baixo. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral, farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral duas argolas de ouro e porás as duas argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as duas correntes de ouro nas duas argolas, nas extremidades do peitoral, as duas pontas das correntes prenderás nos dois engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também duas argolas de ouro e as porás nas duas extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Você está entendendo tudo, né? Está fácil, né? Essa descrição. Já, daqui a pouco tem mais uma imagem, você vai conseguir aí captar tudo isso. Farás também duas argolas de ouro e as porás nas duas ombreiras da estola sacerdotal abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima, com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então vocês entenderam a descrição? Pode colocar talvez a próxima imagem. Isso. Eu não vou repetir, era um quadrado. Ali estavam as 12 tribos, no coração, né, no peito de Arão. Tinha então guarnecidas aí com ouro, correntes como cordas para segurar, e era uma peça só, junto com a estola. Não podia separar esse peitoral daquilo que a gente viu, que era esse avental ou essa estola. E tinha também Urim e Tumim. Quem nunca ouviu falar de Urim e Tumim? Levanta a mão. Legal. Você vai encontrar isso no Antigo Testamento, uma citação também no Novo Testamento, E eram duas pedras. A gente não sabe muito sobre isso, mas eram duas pedrinhas, duas pedras, enfim, que funcionavam como um sorteio para descobrir a vontade de Deus. Você vai ver em Deuteronômio, vai ver em outros livros da Bíblia, em Samuel também. E aí, se essas duas pedrinhas caíssem sobre a face para cima, então era sim. Deus estava dizendo, pode ir, pode fazer e tal. Se caíam as duas para baixo, então Deus estava dizendo não, era para consultar a vontade de Deus. E se uma caía para cima e outra para baixo, então Deus não está falando, não faz, não se mexe, espera aí e em algum momento Deus vai revelar a sua vontade. Essas pedras tiveram um prazo de validade e assim que chegaram os profetas, o povo deixou de usar. Deus falou agora, não precisa mais usar essas pedras como busca da vontade de Deus. Em Atos ainda a gente tem a escolha em substituição aí a Judas, com essa forma de fazer, mas muitos olham para isso dizendo que foi uma forma humana de decidir, porque já não estava valendo mais, né, essa prática. E será que Deus então ficou tantos séculos sem se comunicar e sem falar, tendo os profetas e depois tendo a palavra revelada? Nós não precisamos mais de buscar esse tipo de meio para que Deus nos dirija e nos revele a sua vontade e o seu querer. Mas o sacerdote carregava esse Urim e Tumim, trazendo da parte de Deus o que o povo devia fazer. Que legal, né? Quem faz esse papel hoje? É o Senhor Jesus, né? Aliás, o Urim e Tumim levava o juízo, a gente leu, na presença de Deus, né? Então, o Senhor Jesus, ele levou, né, esse juízo que nós deveríamos carregar, mas ele levou sobre ele. Mas ele também, através do Espírito Santo, ele nos dá essa orientação e nos dá essa direção. Ele colocou o Espírito Santo em nós para consultarmos e sabermos o que Deus deseja e espera de nós. E essas pedras têm um significado. Urim significa perfeição, significa luz, luzes, e Tumim, perfeições ou verdade. E a gente vai ver que em Jesus ele é a luz, ele é a verdade. E você não precisa mais ficar perdido em relação à vontade de Deus. Ela está revelada aqui e você pode lê-la, pode orar. E Deus, ele tem o desejo de revelar. Você não precisa jogar pedrinha, não precisa ir ler mão, não precisa ir buscar outros meios ou pessoas para conhecer a vontade de Deus. Uma lição sobre essa estola, esse peitoral e essas pedras. Finchester diz o seguinte: precisamos captar essa imagem, pois a essa altura da história do Êxodo, é um teólogo, um pastor, um escritor britânico. Sabemos que pecadores que entram na presença de Deus correm risco mortal. Pode acontecer de Deus se voltar contra eles. É como se Deus fosse radioativo e entrar em sua presença correspondesse a ser irradiado por sua santidade. Ou, usando o vocabulário das Escrituras, Deus é um fogo consumidor que queima tudo o que é impuro. No entanto, o sacerdote entra na presença de Deus em favor do povo. Entrar na presença de Deus era morte, mas o sacerdote, ele leva as 12 tribos. E a gente pode pensar hoje no Senhor Jesus e ele leva você. Ele leva a Cida diante de Deus. Porque ele vai dizer para Deus, olha, eu morri por ela. Ela creu. A ira caiu sobre mim. Ela já não vai mais morrer. Ela pode ter relacionamento com Deus. Nessa presença desse sumo sacerdote diante de Deus, ele leva uma pedrinha escrito o nome Silvana. Leva uma outra pedrinha escrito Gilvanete, escrito Jaqueline, escrito Sérgio, escrito Helga, escrito Jennifer, escrito Osmar, escrito Angélica. É bonito isso, né? Ele leva os nossos nomes, coisa que a gente não poderia fazer sozinho, mas ele foi esse mediador, esse intermediário que nos dá acesso a esse Deus tremendo, tão grande, levando sobre ele, no coração, e a gente pode pensar assim, puxa, ele leva as nossas fraquezas também, né? essa área do coração, talvez mais desse lado da compaixão, do amor, e os ombros talvez mais a autoridade. Então ele leva tanto os nomes das 12 tribos aqui, quanto aqui no peitoral, sobre os ombros e no coração, mostrando esses dois aspectos de um Senhor que nos apresenta, mas cuidando, suportando a gente com poder, mas também com todo amor e toda afeição. Sobre pelis, ou um manto azul. Vamos ler o texto de Êxodo 28, 31 a 35, mais uma peça desse vestuário. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro ou sinos no meio delas. Haverá em toda a orla, na barra da sobrepeliz, uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, isso para que não morra. Essa peça que vocês estão vendo aí, ela era inteiramente... Obrigado, Jun. Era essa peça aqui, que a gente vê aqui em cima também, azul, toda de estofo azul. E aqui embaixo, e tem uma imagem aí, Jun, que eu não coloquei aí não, mas acho que você vai encontrar isso. Então, era intercalado, tinha uma campainha e tinha uma romã, um sininho e uma romã, um sininho e uma romã ali dando a volta dessa vestimenta. O que serve o sino? Blim, 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 né? O sacerdote, então, entrando ali, ministrando ali, esse som era ouvido. Então, um testemunho audível de que havia alguém lá dentro, servindo, trabalhando, levando o povo de Deus diante do Senhor. Para que não morra. Por que será isso, né? Se ele entrasse ali e falasse assim, agora eu vou tirar um cochilo, o que acontecia com o sininho? Ficava silencioso. E talvez o povo lá de fora falava assim, ixi, o que aconteceu com ele? Ele não está levando a gente, não está intercedendo por nós, junto a Deus, né? Então o sino era para mostrar o seguinte, olha, ele está vivo. E ele está fazendo aquilo que deve fazer. E você pode ter certeza que o Senhor Jesus, ele está vivo. E ele está levando você continuamente na presença de Deus. Você consegue ouvir o barulhinho de Jesus vivo? Levando o seu nome, levando você nos ombros, no peitoral, diante desse Deus, três vezes santo, tão amoroso. As romãs lembram fruto, né? Então, um detalhezinho nessa roupa, mas que aponta para um sacerdote que estava ativamente trabalhando e servindo para que nós pudéssemos ter aí a graça, a bênção desse Deus. E por que assuntos você acha que o Senhor Jesus está intercedendo, levando você diante do Pai? O que você acha que ele está fazendo lá quando o sumo sacerdote entrou, está na presença de Deus? Ele fala o que a nosso respeito? Isso. Tudo isso, né? E se Jesus, ele está ali diante do Pai, dizendo, olha, esse meu filho, esse que você está vendo o nome aqui, ele não vai ter, não vai mais receber nenhuma condenação. Ele creu no sacrifício ali que eu fiz na cruz. Então você pode vê-lo como justificado, como santo, perdoado. Eu paguei por ele. Ele intercede para que nós e vocês sejamos guardados do mal, do maligno. Para que você e eu perseveremos firmes na fé e que a gente não caia nas tentações. Jesus é esse que vai nos defender como um advogado. Ele está se arrependendo. Então pode perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos defende como esse advogado de defesa. Ele está orando pela nossa unidade, pela nossa comunhão, pela nossa missão, para que nós sejamos irrepreensíveis, inculpáveis, cada vez mais sem mancha, sem defeito. Você passa um slide de um ou dois, para uma citação aí também do Tim Chester. Isso, ele fala sobre os sinos. Os sinos, coloquei no lugar errado, mostram para Deus que é o sacerdote e não outra pessoa. Se for outra pessoa, Deus se voltará contra ela. Claro que é algo simbólico, pois Deus não precisa de sinos para fazer distinção entre pessoas. Na verdade, os sinos são para o povo, não para o Senhor. São uma lembrança audível de que os pecadores não podem comparecer diante de Deus sem um mediador. Mas, felizmente, nós temos um mediador. E nós já falamos, não há outro que possa te levar até Deus, senão Jesus. Vamos mais a uma peça, uma lâmina de ouro na mitra. Mitra é o turbante, tá? Então volta um pouquinho de um. Êxodo 28, de 31 a 35, diz: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, ou no turbante, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve iniquidade concernente às coisas santas, e os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Então, uma faixa, uma lâmina de ouro sobre o turbante, sobre a mitra, bem na testa ali de Arão, amarrada com um cordão de estofo azul, e com a frase: santidade ao Senhor. Para serem aceitos perante o Senhor. Isso era uma figura de... o texto vai nos falar de que quando ele entrava na presença de Deus, era para que o povo não sofresse nenhuma condenação quando oferecesse coisas sagradas. Então, supõe-se que quando vai oferecer algum sacrifício, alguma coisa sagrada, a pessoa já esteja preparada. Mas, como mesmo a gente oferecendo coisas sagradas, muitas vezes a gente vai estar a si mesmo imperfeito, com motivações erradas, com pensamentos errados, essa santidade ao Senhor era para que Deus, mesmo oferecendo coisas sagradas, e com a nossa culpa, a gente fosse aceito diante de Deus. E essa frase, santidade ao Senhor, significa consagrado ao Senhor, pertencente ao Senhor, separado para Yahvé. Então, esse sacerdote tinha essa função. Não era um atributo pessoal de Arão, mas era uma marca de consagração oficial. Ele é o que eu escolhi como santidade ao Senhor para fazer essa mediação. Nesse sentido, um tipo de Cristo, santo, que levou as nossas culpas, as tuas culpas, diante do Pai, para que nós fôssemos aceitos. E como nós falamos, as ofertas sagradas também eram manchadas. Mesmo que a gente se esforce, a gente sabe que a gente falha. As motivações, mãos impuras, coração dividido. E aí, então, essa lâmina de ouro era para dizer: mas esse, ele consegue nos apresentar diante de Deus, mesmo com todas as nossas falhas e pecados. E a túnica? Êxodo 28, 39. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. A túnica era aquela peça branca, não sei se tem uma imagem isso, obrigado. Uma imagem aqui mostrando essa túnica, então a parte de baixo, esse roupão aí branco, né? E vamos para o último trechinho desse capítulo, para os filhos de Arão. Êxodo 28, 40 a 43. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, faloás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar o santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiares. A gente já leu isso, terminamos aí no 43. E aí esses filhos seriam ungidos, seriam consagrados, santificados, para também oficiarem juntamente com Arão na presença de Deus. Parece que a gente tem nessa figura de Arão, os seus filhos, a simbolismo aí do Senhor Jesus e da igreja. O Senhor Jesus, que é na sua perfeição, né, e toda essa qualidade dele intrínseca, essencial, de amor, de eternidade, mas ele transferiu isso para a igreja, para os seus filhos também, que recebem dessa graça desse Senhor Jesus. Então há uma associação, né, por associação, assim como Arão com seus filhos, também o Senhor Jesus, e nós como igreja de Cristo também recebemos essas vestes e recebemos essas graças para vivermos isso também como sacerdotes neste mundo. E tem mais um detalhe, antes da gente fazer um fechamento disso, que tinha a éfode, o cinto e o peitoral, continham ouro também, né? Então ouro entre tecido ali no meio desse bordado. E a gente pode ver a beleza disso pensando no próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, 100% homem, mas 100% Deus, né? Sem conseguir assim dividir mais esse ouro, apontando para essa divindade do Senhor Jesus, né? Então, assim como tinha o azul, que remete a essa, o branco, a humanidade de Jesus, também o ouro no meio. Então essa figura de um Deus 100% homem, mas 100% Deus. E a gente vê isso, Jesus dormindo no barco, 100% homem, e ali depois um pouquinho ele acalmando a tempestade, né, sendo o próprio Deus. O Jesus chorando por causa da morte de Lázaro, mas ele sabia que ia ressuscitar logo depois, né? Por que estava chorando? Na sua humanidade ele chora, mas logo depois é o próprio Senhor Jesus que ressuscita, que tem o poder de dar vida de novo a Lázaro. Imagine que existe um grande rei, santo, puro, perfeito, que mora num palácio e a entrada é proibida para qualquer pessoa comum. A porta está sendo bem vigiada e bem guardada, a entrada é inacessível. E a santidade do rei é tamanha que nenhum cidadão ousaria chegar perto. Mas imagine então que o filho desse rei sai do palácio e vai dar uma volta na cidade e encontra um pobre, um sujo, um indigno, e esse filho de rei adota esse homem sujo. Ele o veste com roupas reais, coloca nele um selo da família, segura-o pela mão e leva para dentro. Mas quando eles chegam no portão principal, os guardas perguntam: quem é esse que está tentando entrar? E o filho responde: ele está comigo, ele vem em meu nome, ele é da família. E os portões então se abrem, não por causa da dignidade dessa pessoa, mas por causa da identidade do filho. Porque estava autoridade que podia dizer: deixa entrar esse fulano, ele está comigo. Quantas pessoas não tentam até hoje ter 5 segundos com o seu ídolo, seu cantor preferido? Quantos não tentam ter um tempinho com um jogador que mais acha especial? Talvez alguns com certas autoridades. E aí tentam um meio para chegar perto. E qual que é o meio? É usar uma pessoa que conhece o contato. Oh, me leva até lá, me leva no camarim do fulano e tal, né? Agora imagine a gente tem acesso, não a um cantor, especial, não um jogador, mas aquele que criou todos esses cantores e todos os jogadores, deu habilidade para todos eles. A gente tem acesso a esse Deus, a gente tem vontade de estar no camarim com esse Deus, tremendo, Criador dos céus e da terra, e é o Senhor Jesus que fez tudo isso e que continua colocando você aí juntinho desse Deus, para que você tenha diariamente esse contato e esse acesso a Ele. Vamos concluir, e só para você guardar algumas coisas aí para a semana. Vestes sacerdotais. Se vê em você a glória e o esplendor de Jesus, pense nisso essa semana, do seu jeito de se vestir, de se comportar. As pessoas estão vendo Jesus em você, a glória dele. A estola com essas pedras de ônix e as 12 pedras no peitoral, nós somos carregados sobre os ombros de Jesus, suportados pelo seu poder, mas também carregados no seu coração, amados e cuidados por ele. Não tenha mais receio, não tenha mais medo, ele carrega você. 3, sem se esquecer do cinto, você tem servido na sua casa, você é reconhecido como um servo. Quando alguém solicita alguma coisa, você está pronto para ajudar e você tem esse coração de serviço. 4, Urim e Tumim, Jesus é quem nos direciona, ele nos traz seu juízo e suas decisões. Gosto do Salmo 32:8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho pelo qual deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. 5, o manto ou a sobrepeliz com esses sinos e com as romãs, a certeza de que estamos sendo apresentados constantemente diante do Pai e alguém que intercede por nós diariamente. E a lâmina na testa, somos aceitos sempre. Você não precisa ter receio, ter medo. Você é aceito pelo Senhor do universo por causa de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão pelo teu ministério de grande sumo sacerdote que adentrou ali no céu e está lá vivo, intercedendo por nós. Obrigado por ter nos aberto esse caminho para chegar até esse Deus. E a gente nem consegue compreender a beleza, a bênção, Deus, dessa reconciliação, desse relacionamento contigo. Mas sabemos que nós temos um privilégio, Deus, tremendo, de ter acesso a esse Deus cujo trono é um trono de graça, um trono de misericórdia, um trono que está sempre pronto para nos agraciar. E nós queremos, Deus, viver mais e mais próximo do Senhor, nessa intimidade, e reconhecemos as nossas faltas, mas obrigado porque basta confessá-las, basta reconhecê-las, Deus, e o Senhor não nos impede de estarmos constantemente nessa tua presença. Ó Deus, abençoa esta igreja, abençoa essa semana, para que vivamos, Deus, mais desejosos desse contato diário com o Senhor, com a tua pessoa, e o Senhor encha cada vez mais os nossos corações de gratidão pela obra de Cristo na cruz em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém.